Aprovado o projeto que identifica medicamentos e produtos adquiridos pelo governo para uso no SUS.
CCJ aprova a criação de mais de 2.600 cargos em várias áreas do governo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou o projeto que prevê a identificação de todos os medicamentos e produtos comprados pelo governo para uso no Sistema Único de Saúde. O objetivo é impedir o desvio e a venda ilegal. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Todos os medicamentos, materiais e equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos deverão ser identificados como de uso exclusivo da rede hospitalar e de venda proibida. Hoje, além de irregularidades na distribuição dos medicamentos, muitas vezes com a conivência dos gestores públicos, os produtos são roubados tanto durante o transporte quanto na armazenagem. Para a autora da proposta, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, isso tudo acontece por conta da facilidade em repassar os remédios desviados.
Na realidade, esse é um problema grave. O desvio de medicamentos da rede pública é muito comum, infelizmente, é algo comum. Já há uma tarja com SUS, enfim, de acordo com a Anvisa. Entretanto, acredito que como a gente recebe revistas, por exemplo, de assinatura, que vem bem claro, proibida a venda, às vezes a população não tem claro o que é um SUS, Sistema Único de Saúde, não tem claro. Agora, quando está escrito venda proibida, uso exclusivo, isso fica mais claro para a população.
A proposta foi aprovada em caráter terminativo pela Comissão de Assuntos Sociais e, por isso, não precisa passar pelo plenário do Senado, seguindo diretamente para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que cria cerca de 2.600 cargos em diversas áreas do governo.
Os novos postos vão beneficiar órgãos como IBAMA, Anvisa e Polícia Rodoviária Federal. Os senadores também autorizaram a contratação de mais de 100 controladores de tráfego aéreo. Repórter Jorge Cardim.
A proposta do governo cria 2.600 cargos públicos federais que devem ser preenchidos por concurso, como os de especialista em infraestrutura, meio ambiente e comércio exterior. A iniciativa atendeu a um compromisso com o Ministério Público do Trabalho e busca substituir gradualmente funcionários terceirizados por servidores efetivos. Entre os órgãos beneficiados estão o IBAMA, a Anvisa, a Superintendência da Zona Franca de Manaus e o Departamento de Polícia Federal. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, elogiou a criação de 1.200 vagas para analista de controle interno do Sistema Único de Saúde. Segundo Jucá, esta é uma antiga reivindicação do setor e busca melhorar a saúde pública.
Dizer que esse projeto atende a área da auditoria do SUS, que é uma área extremamente relevante e importante de ser reforçada. Eu acompanho de perto o trabalho da auditoria do SUS, do DENASUS, e, sem dúvida nenhuma, esse projeto foi negociado durante muitos anos e agora nós estamos chegando a uma posição.
A CCJ também aprovou a contratação de mais 100 controladores de tráfego aéreo no comando da aeronáutica. Para entrar em vigor, os dois projetos, já aprovados pela Câmara dos Deputados, devem ser analisados pelo plenário do Senado.
A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou a criação do Código de Conduta para Agente Público Federal. O texto tem como objetivo proteger informações privilegiadas e impedir casos de conflito de interesses.
Entre outros pontos, o projeto amplia de 4 para 6 meses o período de quarentena para que autoridades do governo e funcionários de alto escalão, como ministros, diretores do Banco Central e de agências reguladoras, voltem ao mercado.
Após lembrar que ontem, 26 de março, foi comemorado o Dia do Cacau, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, chamou atenção para a situação de dificuldade pela qual passam os produtores do sul baiano.
Eles querem a implantação de políticas que contemplem o uso de novas tecnologias e extensão rural, a disponibilização pelos órgãos governamentais do Plano Safra e a regulamentação de taxas de importação para o cacau e seus derivados.
Lídice da Mata lembrou que o cacau, até os anos 80, foi a maior riqueza do estado, tendo sido importante, inclusive, para a preservação da Mata Atlântica na região.
Mas devido à praga, conhecida como vassoura de bruxa, a produção foi prejudicada e só agora os produtores estão conseguindo se reerguer.
Segundo as associações que representam os produtores, vivemos um momento crucial para esta atividade econômica, pelo fato de não termos um mecanismo que proteja a cacauicultura em nosso país. Essa situação vem levando à introdução no nosso país de frutos de cacau contaminados por diversos tipos de doença, sem a fiscalização devida.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, lamentou que os serviços de meteorologia prevejam que o Nordeste terá, de abril a junho, chuvas com volume abaixo do normal.
Apesar desta previsão, ele disse que após o período de grande seca, alguns pingos de chuva já começaram a cair no Nordeste. Por isso, alertou que o governo precisa estar pronto para a retomada da atividade produtiva na região.
É que, segundo Eunício Oliveira, a agropecuária nos municípios afetados pela estiagem está praticamente inativa e os produtores precisam de apoio para voltarem ao trabalho.
Temos que ter linhas de créditos prontas, ágeis e competitivas para a grande crise que lá se vive nesse momento, pois vai ser preciso refazer rebanhos, barragens, refazer açudes, lavouras e até propriedades que foram abandonadas ao longo desse tempo. Que a presidente Dilma possa perdoar as dívidas de homens e de mulheres, pobres agricultores do Nordeste brasileiro, especialmente do meu Ceará.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu a aprovação da medida provisória que amplia o Programa Nacional de Ensino Técnico, Pronatec.
A MP permite que instituições particulares de ensino superior também ofereçam bolsas de formação técnica. Antes, apenas as redes municipais e estaduais de ensino público e o Sistema S podiam fazer isso.
Humberto Costa explicou que a aprovação da medida provisória também vai permitir que mais pessoas possam fazer os cursos técnicos e profissionalizantes do Pronatec.
Vem também ampliar o acesso ao Bolsa Formação a estudantes de escolas particulares com bolsa integral, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda, como Bolsa Família. Hoje, sem aprovação da medida provisória, apenas estudantes de ensino médio de escolas públicas podem ter acesso a esse benefício. Precisamos investir fortemente na formação de nossos trabalhadores e trabalhadoras. E esta iniciativa é louvável.
A situação dos brasileiros presos na cidade boliviana de Oruro é preocupante e o governo precisa ter uma atuação mais firme.
A opinião é do presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Ricardo Ferraço. As informações na reportagem de Sérgio Vieira.
A pedido do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, foi à Bolívia e encontrou-se com ministros daquele país, com membros da diplomacia brasileira e com os 12 torcedores presos em Oruro, após a morte do adolescente Kevin Beltrán, durante a partida entre o San José e o Corinthians pela Taça Libertadores da América, no dia 20 de fevereiro. Kevin Beltrán faleceu após ser atingido no rosto por um sinalizador disparado pela torcida corintiana. Os 12 torcedores foram presos logo após o jogo, mas investigações posteriores indicam que um menor de idade, morador em São Paulo, foi o autor do disparo. O senador Ricardo Ferraço manifestou preocupação com a situação dos brasileiros, pois, segundo ele, existe na Bolívia um clima para que os 12 torcedores sejam punidos a qualquer custo.
Conversamos com todos eles, o sentimento é de muita preocupação, as evidências são de inocência por parte desses brasileiros, é como se eles fossem presos aleatoriamente. Portanto, estou convencido da necessidade de nós intensificarmos os contatos entre o governo brasileiro e o governo boliviano na direção de uma atenção muito especial a esses brasileiros que passam por momentos de muita angústia.
O senador Ricardo Ferraço já agendou para a próxima semana uma reunião com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ferraço também deverá se encontrar com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.